Senador Calcildo Maldani, que preside a sessão nesse momento. Senador Mozarredo Cavalcante, sempre presente aqui, de segunda a sexta, e muito atuante também na Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência é um dos nossos guerreiros lá, apoiando e ajustando os projetos de interesse do nosso povo e da nossa gente. Senador Garibaldi Alves, também uma alegria vê-lo aqui. Vossa Excelência, que já inúmeras vezes, embora com problema de saúde, disse: não, me avisa que eu dou um jeito e vou lá. Se precisar de mim, conte comigo, que eu estarei lá na comissão. Então, agradeço a todos os senadores que estão no plenário nesse momento, já me referi, pelo auxílio que têm me dado para que a Comissão de Direitos Humanos decorre e vote os projetos tão esperados por toda a população. Mas, senhor presidente Calcildo Maldânia, eu quero falar hoje da importância de um tribunal penal internacional. Quero dizer que, na presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, suscitei e apresentei para que houvesse um debate sobre a questão do Tribunal Penal Internacional, o chamado TPI, um braço internacional que poderia estar funcionando aqui no Brasil, a partir de um projeto que está já lá na Câmara dos Deputados. Informo que o Brasil, já em 2002, ratificou o Estatuto de Roma, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, através da Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, mas ainda não adotou uma legislação de implementação desse estatuto, com o intuito de prevenir e punir os crimes internacionais considerados graves, como genocídio, que atentam contra a humanidade em clima de guerra. Por isso, venho a essa tribuna, representando a Comissão de Direitos Humanos do Senado, conclamar aos deputados para a mobilização pela aprovação do projeto de lei número 301 de 2007, de autoria do deputado Dr. Rosinha, que define os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e de guerra. Já aprovado o projeto nas comissões de direitos humanos daquela casa, relações exteriores e também na comissão de Constituição e Justiça. Entre em pauta esse é o pedido e seja aprovado rapidamente no plenário da Câmara, ou seja, o mais breve possível, para que ele chegue ao Senado para análise dos senadores e senadoras. Claro que aqui já há um compromisso da Comissão de Direitos Humanos, que vai ser a principal comissão para esse tema, de agilizar a votação. Eu tive duas convidadas internacionais na linha dos direitos humanos, uma aqui da ONU e outra da Costa Rica, que vieram ao meu gabinete cobrar, claro, porque eu presido a Comissão de Direitos Humanos, por que que o Brasil ainda não aprovou esse importante projeto? E me comprometi que eu viria à tribuna para que a gente garanta a aprovação o mais rápido possível. Enfim, é urgente a aprovação desse projeto, pois o Brasil só poderá exercer a sua jurisdição perante o Tribunal Penal Internacional se os crimes internacionais previstos no Estatuto de Roma também estiverem definidos na nossa legislação. Senhor presidente Calcildo Maldânia, recebi, como eu dizia antes, nesses últimos dias, na Comissão de Direitos Humanos, a senhora Virgínia Dandam, perita independente sobre direitos humanos e solidariedade internacional do Conselho da ONU. Ela conheceu experiências acumuladas pelo Brasil no campo da política externa e da cooperação internacional, voltadas para a promoção de direitos humanos. E por isso que ela não entendia por que nós não aprovamos ainda esse projeto. Como, por exemplo, dizia ela, a importância, e eu fico feliz, porque foram de minha autoria, a aprovação que ela já conhecia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, da política de cotas, que ela já falava para mim que ela tinha muita convicção, que a Câmara aprovou, o Supremo reconheceu, os estados estão adotando, as universidades, só a maioria, estão adotando, e que o Senado, naturalmente, vai aprovar, espero eu, agora na primeira semana de agosto, a política de cotas de 25% para negros, índios e pobres, e de 25% para os mais pobres, que é a cota social. Essas cotas seguiam para as universidades e também para as escolas técnicas. Vai ter um corte social que serão destinadas para aqueles que a renda per capita da família não ultrapasse a 1,5 salário mínimo. Ela também questionou e cobrou do Brasil a aprovação desse projeto que implementa uma legislação para prevenir e punir, repito, os crimes internacionais considerados graves. Como ela, senhor presidente, uma delegação de parlamentares e membros do PGA, Parlamentares para a Ação Global, como a juíza brasileira do Tribunal Penal Internacional, senhora doutora Silvia Sterner, e o deputado uruguaio Felipe Michelin, doutora David Donat Catim e a doutora Dorabac Verduco, vieram até a Comissão de Direitos Humanos no início do semestre pedindo apoio à aprovação do projeto de lei 301 de 2007, com o intuito de promover a universalidade e a efetividade do Tribunal Penal Internacional, TPI. Na ocasião, convidaram-me para fazer parte do PGA, Parlamentares para a Ação Global na linha dos direitos humanos. Sendo que prontamente aceitei, tendo em vista o objetivo humanitário e de justiça desse Tribunal Penal Internacional. Senhor presidente, o Brasil está em débito com a comunidade internacional, porque até hoje não participa integralmente da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Apesar da ratificação, repito, do Estatuto de Roma, ocorrido em 2002, o governo brasileiro também já deveria ter adaptado sua legislação interna à jurisdição internacional. Demais, daí, senhor presidente, mais uma vez reitero a importância do projeto de lei 301 de 2007, pedindo aos meus pares que avaliem sensivelmente por tratar de crimes contra a humanidade que precisam estar devidamente tipificados em nossa legislação. Sei do esforço que está fazendo a ministra Maria do Rosário. Fique aqui, mais uma vez, para ela, os meus cumprimentos. Senhor presidente, enquanto isso não acontecer, não há também uma efetiva participação no, repito, Tribunal Penal Internacional, o que traduz um retrocesso numa visão daqueles que querem que a gente enxergue no planeta políticas humanitárias. Dou como exemplo de países que já atualizaram e regulamentaram a sua legislação sobre esse importante tribunal. Portugal, por exemplo, Bélgica e Alemanha. No texto da Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, o Congresso Nacional assinalou a urgência em regulamentar esta questão. Em seu artigo 5º, inseriu o parágrafo 4º com a seguinte disposição: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifestado adesão. Então, não resta dúvida jurídica nenhuma em relação a essa questão e à constitucionalidade do Tribunal Penal Internacional após a aprovação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Essa questão, senhor presidente, alarga o comprometimento com os direitos humanos de todos nós, pois o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre determinados crimes, repito, de genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade, todos alencados em 128 artigos no Estatuto de Roma. Senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro que considero de suma importância com a tolerância de Vossa Excelência, até porque o senador Cristóvão Buarque, senador Cassol do Maldaner, disse que ele está se aproximando aqui do Senado, e se eu pudesse usar um pouquinho mais do tempo, com a tolerância de Vossa Excelência, dará tempo de que o nosso querido senador Cristóvão faça ainda no dia de hoje o seu pronunciamento. Mas, senhor presidente, eu quero fazer um registro sobre o artigo o Gênesis dos Acidentes de Trabalho no Brasil, de autoria da presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a líder Rosângela Raci. Senhor presidente, tive a grata satisfação de ler no Correio Brasiliense artigo que eu quero socializar aqui pela nossa TV Senado, pela Agência Senado e pela Rádio Senado com o Brasil. A gênese dos acidentes de trabalho no Brasil. Aí, senhor presidente, eu falo isso com tristeza, mas o Brasil, na proporção, é campeão no mundo de acidentes no trânsito e no trabalho. E isso tem que ser olhado com muito cuidado. São milhares de vítimas de acidentes, inclusive fatais. Enfim, mas de autoria da presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Rosângela Raci, é o seguinte o artigo. O artigo denuncia o quadro no país em que, de 2005 a 2010, quase 16.500 trabalhadores perderam a vida em consequência de acidentes de trabalho. Tema que é objeto de uma campanha, inclusive, institucional nacional do SINAIT. Pela exposição, dados inúmeros e problemas são apresentados. Por isso, senhor presidente, eu vou fazer questão de ler aqui o artigo na íntegra. Senhor presidente, diz o texto, uma das questões mais graves nas relações capital-trabalho no Brasil diz respeito aos acidentes de trabalho. Dados oficiais demonstram que do ano de 2005 a 2010, 3.862.276 trabalhadores sofreram algum tipo de acidente. Veja bem, senhor presidente, quase 4 milhões de trabalhadores em 5 anos.